Eu basicamente tô gravando esse episódio de novo porque eu confundi Bunny Girl com Monogatari Series várias e várias vezes. Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nesh e vamos de mais uma obra superestimada. E cara, Bunny Girl, eu sinto que eu tenho uma birra com esse anime em particular, porque eu sinto que ele tinha um potencial muito, muito bom, mas que por causa de problemas que eu já vou citar, ele acabou sendo muito uma experiência que pra mim foi muito desgostável, sabe? Foi muito desgostoso de assistir. E eu só queria falar uma curiosidade aleatória antes da gente se debruçar nessa história, é que eu, na primeira vez que eu vi esse anime, eu achei que ele fosse um spin-off de Oregairo, porque o traço desse anime é muito parecido com o traço da primeira temporada de Oregairo, sabe? Aqueles traços, digamos, mais simples, mais angulosos. É uma coisa meio complicada de explicar. É só botando os dois animes assim lado a lado pra vocês perceberem como ele tem uma animação muito parecida com Oregairo, sabe? A primeira temporada, vamos deixar isso bem claro, porque na segunda temporada o Oregairo trocou de estúdio e recebeu um glow-up na animação. Você vai perceber isso principalmente na animação das personagens femininas. No Henrique Gaeta não vai notar tanto isso não. E não se preocupe porque Oregairo ele vai voltar mais tarde quando a gente vai estar falando dos problemas que Bunny Girl tem. Mas o que é Bunny Girl? Ou no original, Seishun Butaiaro wa Bunny Girl Senpai no Yume Ominai. É isso aqui? Meu japonês é nível Joel Santana, tá, gente? Então, se eu tiver falado alguma coisa de errado aí, vocês me perdoem. Ou não, né? Se me perdoar, não vou poder fazer nada. E a história segue o nosso protagonista, que é o Sakuta, que é, vejam vocês, um estudante do ensino médio. Ninguém nunca pensou nisso. Mas esse não é defeito não, tá, gente? É só ironia mesmo. E o Sakuta, ele estava na biblioteca ali, lendo o livro na escola, quando ele encontra uma garota vestida com aquelas roupas de coelhinho, sabe? Aquelas coelhinhas tipo pin-up, que no caso é a Mai Sakurajima. E ele consegue ver ela na biblioteca, o que surpreende ela, porque ela estava usando aquela roupa porque mais ninguém conseguia ver ela. E isso é um problema que o Sakuta tem que resolver, assim como vários outros problemas envolvendo alguma garota ali do entorno dele, que vai ser algum problema relacionado com algum fenômeno da física quântica. E já é interessante a gente já levantar isso muito claro, e eu já quero já deixar uma coisa já registrada já desde o início desse podcast, que eu sou um fanboy de Monogatari Series. E como bom fanboy de Monogatari Series, não vai ter jeito, vou ter que comparar esse plot com o plot de Monogatari Series, né? Que a base ela é meio que a mesma. Tipo, o Araragi, ele também tem que resolver problemas de garotas no entorno dele, só que envolvendo alguma criatura sobrenatural. E já é interessante a gente já deixar isso muito claro, que a Mai Sakurajima, no meu entender de fanboy de Monogatari Series, ela é basicamente uma versão, um downgrade da Senji Ogahara. Retag. É isso. Você vê nas atitudes, no fato dela ter um cabelo preto longo, ela ter essa coisa meio tsundere, meio dandere, ser uma coisa meio cool, mas ao mesmo tempo ela ter sentimentos pelo protagonista, para tanto que ambos os casos eles vão namorar. Apesar de que em Bunny Girl eu tenho que dizer que o modo como a Mai e o Sakuta, eles vão se relacionar pra namorar, é uma coisa que é mais bem construída em Bunny Girl do que a relação, tipo, como a Senji Ogahara vai se relacionar com o Araragi no Monogatari Series. Apesar de que, no longo prazo, o Araragi e a Senji Ogahara, o relacionamento deles vai se desenvolver melhor. E sim, gente, eu sei que é meio esdrúxulo eu tentar comparar Monogatari, que tem mais de 100 episódios, diversos arcos adaptados, Monogatari Segundo Senso, tipo filmes e tal, com um anime de só 12 episódios. Eu entendo isso. Só que mesmo que a gente exclua esses detalhes da equação, você vai pegar detalhes de direção. Já é complicado você comparar qualquer anime com Monogatari Series, porque a direção dele é uma coisa que beira o onírico, sabe? É uma coisa que usa de muito simbolismo e extravagância na direção desse anime, até porque é o estúdio Shaft, né? Mas não ajuda muito que a direção de Seishun Butai Arō, principalmente no design de personagem, seja uma coisa tão, digamos básica, digamos simples. E assim, você pode até me dizer que, ah não, Nesh, é simples assim porque é pra mostrar que é uma vida de colegial ordinária. Mas eu sinto que esse argumento ele meio que perde o sentido quando você vai ver a grandiosidade das coisas, sabe? Eu acreditaria nesse argumento se ele fosse um anime mais próximo do que a gente tem em Eizouken ou Ken, ou um traço até mesmo mais realista do que esse. Saca? Mas a direção, principalmente de design de personagem do Seishun Butai Arō, é algo muito genérico, sabe? A gente pode pegar o próprio design do Sakuta de exemplo. Tipo, nesse anime você tem a guria, né, uma guria lá que ela é uma cientista, que ela é a nerd, sabe? Que ela faz o... Se você viu o Monogatari, ela faz tipo o papel do Oshinomeme, que é o papel daquela pessoa que vai explicar pro protagonista, situar ele na problemática que ele tá tendo. Pra tanto que vocês podem ver que até nesse detalhe de estrutura, Seishun Butai Arō se parece muito com Monogatari Series. Até nesses pequenos detalhes. E assim, ela gosta do amigo do Sakuta, porque ela acha o amigo do Sakuta mais bonito que o Sakuta. O que não faz sentido, porque o amigo do Sakuta é basicamente o Sakuta, só que um pouco maior e mais moreno, com a pele mais morena. Isso é uma coisa que meio que não faz sentido baseado no motivo que ela tem pra gostar dele, sabe? E o design dela em si é um design genericão e tal. A direção desse anime em todo é muito genérica. Mas eu acho que um apelo que ele tem, e isso vai se conectar muito com o problema que inclusive eu debati num podcast já meio antiguinho de Monogatari Series, que tava eu, Tyron, Will e Matheus, que um problema que eu sinto que Monogatari Series tem é que ele tem ele é muito, muito diálogo. O Nissi Wissing, como aquele cara gosta de escrever diálogo. E eu falo isso como alguém que viu Monogatari Series inteiro e que leu Medaka Box duas vezes. E viu Katana Gatari também. Tudo isso aí é dele. Tudo isso aí é dele. Como esse cara gosta de escrever diálogo. Ele ama fazer os personagens dele ficarem falando. Sabe? E isso, para algumas pessoas, para um certo tipo específico de pessoa, eu me incluo, é uma coisa que às vezes fica muito, muito maçante. Ah, mas você pode dizer, não, Nesh, mas compensa porque os diálogos do anime são sempre muito bons, sempre muito inventivos. Olha, dos diálogos eles serem sempre muito bons, isso é discutível. Os diálogos dele, 80% das vezes, são muito bons. Mas em alguns momentos fica muito chato, fica muito maçante, principalmente quando os personagens vão pra monólogos. E eles ficam falando, 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 sem parar. Sabe? E é uma coisa que é uma narrativa altamente experimental. Monogatari em si é um anime altamente experimental, sabe? Artístico, você pode dizer, sabe? E já Banigueu, ele pega essa premissa, claro que ao invés de ser com criaturas... Não, Monogatari Series não. Banigueu, ele vai pegar essa premissa do Monogatari Series, de ser problemas fora do natural, e ele vai trazer isso pra física quântica maluca, e vai tornar essa narrativa uma coisa mais palatável. Só que ao mesmo tempo que ela fica mais palatável, ela se torna uma coisa mais genérica. E assim, uma coisa que vale a pena frisar, e por isso que eu falo que esse anime ele tinha um potencial muito bom, o Banigueu, que enquanto o Monogatari Series ele vai para uma narrativa mais interna, das questões internas dos personagens, de questões internas da Senju Ogahara, da Hanazawa, da Hanekawa, Hanazawa não, Hanazawa é de outro anime, da Hanekawa, da Hachikuji, da Nadeko, da Kambaru, do próprio Araragi, da Ushinoogi e tal, o Banigeu ele vai se concentrar muito mais na relação desses personagens com a sociedade ao redor dele. Você percebe que esse anime ele tem críticas muito pontuais ao convívio adolescente e como isso vai se relacionar com a sociedade japonesa. Vamos pegar, por exemplo, o arco da Mai Sakurajima, que na minha opinião é o melhor. A Mai, ela era uma modelo. E as pessoas, elas tinham uma projeção da imagem dela que era aquele. As pessoas projetavam uma imagem muito específica de quem eles achavam que era a Mai Sakurajima. Só que a Mai, ela resolveu sair dessa vida de modelo. E nisso que ela saiu, a imagem que as pessoas projetavam dela acabou sumindo. E nisso as pessoas não viam mais ela, a pessoa a Mai Sakurajima. Ela sumia. Poucas pessoas conseguiam ver ela, sabe? Isso é uma coisa que você vai relacionar a temática que o anime está trabalhando com a construção narrativa do interno do personagem. Isso pra mim é muito bom. Eu já falei pra vocês, isso aí eu falei num vídeo do Reels, sobre como é muito, no meu entender, é muito importante que histórias de fantasia consigam relacionar o elemento fantástico fora do natural, fora do, digamos, mundo comum, com algum aspecto, seja interno da construção do personagem, seja externo através da temática da história, sabe? E também tem que ser uma coisa interessante de se assistir, sabe? E esse anime, ele consegue fazer isso muito, muito. Ele consegue fazer isso bem, em alguns momentos. Principalmente do meio do anime pro final, ele vai ficar meio bamba das pernas. Mas, ok. E um detalhe que eu tenho que contar sobre o Sakuta em si é que o Sakuta ele tem uma irmãzinha. E a irmã dele, isso se relaciona muito com o problema do Sakuta, porque, de novo, o Sakuta, assim como o Araragi, tem um problema fora do natural relacionado aos personagens. No caso do Araragi é o vampirismo, e no caso do Sakuta é tipo uma cicatriz que tem no peito dele que vai abrir. Eu não lembro muito bem os detalhes, não sei se é quando ele toma algum dano emocional ou se quando ele começa a sofrer crítica na internet, alguma coisa assim, não lembro muito bem, né? E a irmãzinha dele, ela virou uma hikikomori. Ela sofreu um trauma por causa de bullying que ela sofria. E ela desenvolveu um trauma tão grande, psicológico tão grande, que ela acabou perdendo a memória dos últimos 12 anos da vida dela. E ela basicamente... Ela não regrediu para um estado de bebê, mas ela regrediu para um estado meio infantilizado, sabe? E ela fica trancada dentro de casa porque ela tem medo de sair. E isso vai sendo construído, isso é construído de uma forma bem, bem meiga. Até pelo do Sakuta tentando desenvolver ela, tentando fazer ela sair aos poucos. É uma coisa que vai sendo desenvolvendo essa relação fraterna entre o Sakuta, não o Araragi, Sakuta, entre o Sakuta e a irmãzinha dele. E isso vai desembocar para pros outros problemas que a história vai ter lá na frente. E você percebe que o primeiro arco é o arco da Mai Sakurajima, que é bom. Tem o segundo arco da garotinha de cabelo curto, que eles ficam basicamente presos no mesmo dia, sabe? Tipo o feitiço do tempo, que eles ficam presos, eles chamam de alguma coisa lá. É algum evento louco da ficção científica maluca. E nessa parte vai desenvolver a coisa que a guria... Ela tem que ficar o tempo todo olhando os grupos de mensagem, de às vezes mensagens que eles falaram no dia anterior, para poder ela estar por dentro do que está acontecendo e tal. É uma dinâmica interessante entre ela e o Sakuta. E tem o arco depois desse, que é o arco da guria da nerdzinha lá. Que isso que eu acho uma coisa muito interessante desse arco. Que ele trata assim, no caso, qual que é a questão desse arco? Né, envolvendo a ciência maluca, que envolve o, se eu não me engano, o gato de Schrödinger. Um rolê assim. Todo o anime de ficção científica barata, ele vai em algum momento usar ou citar o gato de Schrödinger. Que é a coisa, o meme de o gato pode estar vivo, o gato pode estar morto, ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre, né? E, tipo, o que que acontece nesse arco? Ela, por motivos de ciência quântica louca, ela se divide em duas. E como isso vai se relacionar com a construção dela? Porque ela tem uma página na internet, lá no Twitter genérico deles, desse anime, que ela se mostra como uma pessoa nessa rede social, sabe? Ela usa roupas da moda, ela tem até uma coisa dela ser um pouco mais ousada nessa rede social, e a personalidade dela e as versões dela meio que se dividem entre essa versão dela nerd e essa versão mais ousada. E o Sakuta, ele entra num dilema, porque ele sabe que em algum momento as duas vão se unir. E para que as duas se unam, uma delas vai ter que desaparecer. E como ambas são idênticas, ele fica nessa questão de, tá, eu vou salvar quem? Eu vou salvar uma ou eu vou salvar a outra? Entendeu? Eu não quero que nenhuma delas desapareça. Isso é uma dinâmica interessante, viu o que eu tô falando? Construção, detalhe dentro da história, para construir o interno do personagem, o externo da temática. Só que aí a gente vai pro arco seguinte, que é o arco da irmã mais nova da Sakurajima, que aí elas vão trocar de corpo e vira uma coisa de meme de troca de corpo meio aleatória, sabe? Se, assim, diz um pouco sobre a Mai, mas eu particularmente não gosto muito desse arco, sabe? Eu acho que isso vem muito de um efeito rebote, que esses personagens do Bunny Girl Senpai, eles não são muito carismáticos, sabe? Não só o Sakuta, que eu vou explicar mais tarde porque que eu não gosto dele, mas tipo, essa guriazinha do cabelo curto, ela não é muito carismática. Essa irmã da Mai Sakurajima, ela também não é muito carismática, sabe? A guriazinha, a nerd, eu gosto dela, eu acho ela interessante e tal. Mas essas outras duas, e elas serem protagonistas de arco, isso não é lá muito, muito bom, não. E isso vai culminar no arco final, que é o arco do Sakuta. Lembra que eu tava falando que enquanto tudo isso tava acontecendo, de gato de Schrödinger, de viagem de feitiço do tempo, de mais Sakurajima, não sei o que, estava sendo desenvolvido a questão da irmã do Sakuta, ela perder o medo de sair na rua e ela poder voltar para a escola. E isso foi sendo trabalhado entre episódio e episódio, sabe? Até que chegou no ponto que tá, ok, a gente finalmente tem que fechar esse arco. E o modo como esse arco fecha é uma coisa que me deixa um pouco desgostoso, sabe? Porque a gente vai sendo desenvolvido tudo isso pra ela ir pra escola e finalmente voltar a socializar. Só que nisso que ela volta a socializar, as memórias dela voltam. E a história vai explicar que por causa das memórias dela voltarem, aquelas memórias da época que ela era a guriazinha que era Hikikomori, ela vai perder essas memórias, ela vai voltar a meio que ser a pessoa que ela era. O que eu não acho que faça muito sentido, foi uma coisa que foi colocada mais pra criar drama dentro da história, porque aí o Sakuta vai perceber que aquela irmãzinha que ele gostava se perdeu e ele não vai ter ela de volta. Aí de uma coisa que deveria desenvolver a irmã do Sakuta vai desenvolver o Sakuta? E assim, gente, já vamos tirar isso logo do caminho e vamos tratar do Sakuta como personagem. Eu não gosto do Sakuta, tá? Eu poderia muito bem chegar e falar assim, ah não, porque o Sakuta, ele é uma cópia inferior ao Araragi. O que em parte é verdade. Se você viu os dois, Monogatari Series e Bunny Girl, você vai entender meio do que eu tô falando, sabe? Porque o Sakuta, assim como o Araragi, ele é aquele adolescente mediano, que tem aquelas sacadas meio pervertidas e tal, não sei o quê. É aquele cara meio malandrão. Só que, qual que é o problema pra mim? Tipo, primeiro que o Araragi, ele é muito mais carismático que o Sakuta, sabe? É muito mais... Eu sinto que é porque o Araragi, ele é muito mais expressivo. E eu tenho um problema muito particular com esses personagens que eles chamam de Dandere. Não lembro muito bem. Eu não entendo essa psicologia de boneco de anime. Que tem tipo, Tsundere e Yandere eu até entendo. Mas ele vai pra Kundere, Dandere, não sei o quê. É, Akarajé, eu paro de... minha mente brica e eu paro de entender. Mas é aquele personagem estilo Tobite Origami, de Date Alive. E se você não viu Date Alive, eu vou ficar muito desconfortável com isso. E se você não viu Date Alive, seja uma pessoa mais feliz e continue não sabendo o que é Date Alive. Mas voltando. É aquele personagem que ele é inexpressivo, sabe? Aquele personagem meio... aquele personagem meio inexpressivo e tem às vezes... Ele ao mesmo tempo que ele é muito inexpressivo, essa inexpressividade dele é uma coisa meio cômica. E quando é em comédia, eu até gosto um pouco, mas quando isso vai pra outros gêneros, fica uma coisa meio... sabe? E o Sakuta, ele tem muito isso, essa cara meio de peixe morto. Meio de Ayano Koji, frio e genérico, sabe? E ele tem muito essa coisa também dele ser o rascal, sabe? O meio que o canalha. Ah, não. O Sakuta, ele toma atitudes meio erradas, ele age como uma pessoa meio fora da moral, porque ele é assim. Só que a história fica nessa coisa de ele ao mesmo tempo é tratado como um canalha, mas ele ao mesmo tempo não é. E é nesse ponto que eu vou ter que puxar Oregairu de volta na mesa. Porque, vamos lá, vamos pegar a história de Oregairu. Oregairu é a história do Rikigaya, que ele é um moleque com uma visão de mundo muito cínica. Aí ele vai pro grupo dos voluntários e lá ele tem aventuras com a Yukino e a Yugihama, sabe? É isso, são aventuras tentando resolver os rolês dentro da escola. E o ponto de tensão, que vai ficar muito claro principalmente na segunda temporada, é que o Rikigaya, o protagonista de Oregairu, o Rikigaya, ele usa métodos, digamos, escusos para poder alcançar os objetivos de ajudar alguém, algum aluno. E isso se conecta muito com o cinismo que ele tem com relação ao que é a adolescência, sabe? Ele é meio que um jovem em Sigma, sabe? Sabe aquele fanboy de psicopata americano, sabe? Patrick Bateman, não sei o que, Sigma Lord. Só que, qual que é o plot twist interessante de Oregairu, que vai ter no final da primeira temporada? É que o Rikigaya, que a gente sempre achou que não sentia nada, que era frio e calculista, pra tanto que tinha até muito meme dele dizendo que ele é o Batman adolescente, ele sente, sabe? No finalzinho da primeira temporada, quando ele bota a presidente lá, aquela escrota daquela guria lá que tinha fugido lá pro terraço, bota ela abaixo de zero, e ela fala assim, ah, você é um cocô, eu vou acabar com você, e pega, e volta pra poder anunciar os prêmios do Conselho Estudantil, o Rikigaya, ele cai no chão, e ele sente isso muito pesado, porque ele é, porque por mais que ele tente se esconder por trás dessa aura de cinismo, ele, no fundo, ainda é um adolescente confuso, como todos aqueles adolescentes que ele tenta criticar. E isso fica muito claro na segunda temporada, quando ele usa de métodos escusos, quando ele se veste dessa pessoa escrota para poder resolver os problemas de todo mundo. E aí o Kino, principalmente, ela vai olhar e vai falar assim, você não tem que fazer isso. Não tem por que você se machucar para poder ajudar os outros, sabe? Porque, querendo ou não, as pessoas gostam de você, é o que ela dizia indiretamente, sabe? E você percebe que você tem esse jogo de construção interessante, mas eu não sinto isso com o Sakuta, sabe? Me parece, e eu vou falar de novo, eu sou fanboy de Monogatari Series, sabe? Eu sou fanboy de Monogatari Series, então vou ter que falar. Ele me parece muito uma versão downgrade do Araragi. Ele me passa muito essa vibe de ser um downgrade do Araragi, sabe? Mas aí fica a questão, eu sinto que esse anime, ele é o Monogatari que muitas pessoas queriam ter. Porque a reclamação que tem muito em Monogatari Series é dele ser um anime meio indigesto, no sentido dele ser um anime que ele apela muito para essa direção, digamos, mais... Onírica vem meio de sonho, é uma direção, digamos, experimental, sabe? Pra tanto que em Monogatari Series toda hora vai ter aquela coisa de corte de cena, vai ter um monte de palavra escrita no texto e depois cena, e um monte de palavra e depois cena. E é ter muito legal, um detalhezinho aleatório, que nas outras temporadas de Monogatari Series, quando aparecem esses montes de letrinhas, as letras meio que caem. É como se o anime estivesse quebrando a quarta parede, falando, ah, vocês não querem um monte de letra? Então agora vocês não vão ter um monte de letra também, sabe? E o Bunny Girl parece muito um Monogatari, só que mastigadinho, sabe? É um Monogatari no easy, sabe? E eu tenho muita resistência. Eu sei que eu fiquei fazendo isso o podcast inteiro, mas eu realmente tenho, digamos, uma certa resistência de comparar um com o outro. Mesmo admitindo que eles têm característica de estrutura muito, muito parecidas. Desse protagonista meio cínico, meio pervertido, dessa heroína que é namorada do protagonista, que tem o cabelo longo preto, que tem uma atitude que é meio legal, meio tsundere. Aí ele tem uma pessoa pra quem ele tem que apelar quando ele precisa descobrir alguma coisa. Aí ele tem que resolver tretas fora do natural envolvendo alguma garota. As comparações são inevitáveis. A gente tem que admitir isso. Comparações são inevitáveis. Mas eu sinto que esse anime, ele tinha o potencial de superar. Superar talvez seja uma palavra muito forte, porque, como eu falei, tem diversos problemas envolvendo a direção desse anime também, sabe? Mas eu tenho a sensação de que ele poderia desenvolver uma coisa diferente de Monogatari Series, sabe? Se ele fosse uma história que tentasse ser mais diferente de Monogatari Series, eu acho que ele seria uma história mais interessante. Seria até legal ele ter uma abordagem mais parecida com o que tinha em Suzumiya Haruhi. Que é até interessante de falar isso, que todos esses animes que eu citei, Oregairo, Monogatari Series e Bunny Girl principalmente, eles pegam muito dessa coisa do anime da Haruhi, que é esse ambiente escolar, ao mesmo tempo misturado com coisas sobrenaturais e malucas, sabe? E uma curiosidade aleatória e inútil, né, relacionando Monogatari Series, as obras do Nisio Isin com Suzumiya Haruhi, é que a Hajimo Najimi, que é uma vilã, que é uma antagonista de Medaka Box, a vestimenta dela é basicamente a vestimenta da Suzumiya Haruhi, sabe? A roupa de escolar, a roupa de colegial, e o laço amarelo amarrado no cabelo. A única diferença é que a Haruhi tem um cabelo curtinho e a Hajimo Najimi, ela tem o cabelo mais longo. E isso fica mais divertido quando você pensar que ambas são basicamente o deus do próprio universo, tá ligado? É uma coisa, acho que isso foi uma sacada que o Nisio Isin fez justamente para relacionar as duas personagens. E isso é uma curiosidade inútil que vai ficar aí para você pro resto da sua vida. Quando você morrer, a última coisa que você vai lembrar é: ah, é, Hajimo Najimo faz referência a Suzumiya Haruhi. E morreu. Mas enfim. E se ele fosse uma coisa mais próximo disso, talvez com uma comédia até um pouco mais escrachada, eu não sei vocês, mas eu sinto que os animes de comédia, principalmente antigos, eles tinham uma comédia muito mais escrachada e muito mais divertida que os animes de hoje, sabe? Eu tava assistindo Tomo-chan Izageu, tá ligado? Izageu aí, parece até. Tô com inglês afiadíssimo, mas Tomo-chan, o anime da Tomo-chan, da guria que tem cabelo vermelho e que quer ser tratada como uma menina e o cara não consegue ver que ela é uma menina, trata ele como um brotherzão. Cara, eu não consegui passar do episódio 2. Episódio 2? Não consegui. Vi episódio 3 ainda. Porque tudo nele é muito genérico. Pode ser que ele melhore? Pode ser. Mas mesmo que ele melhore, eu não sei se eu consigo tancar a Carol. Porque aquela personagem, cara, aquela personagem parece que foi feita sob medida pra me irritar. a forma como ela fala, a forma como ela parece uma cabeça oca de vento. E, cara, o fato da Tomo-chan também, ela toda hora batendo no Jun e ficar gritando, é muito, me dá muito trigger de Arrow Girl, tá ligado? Eu fico muito puto, eu me lembro de Arrow Girl, lembro do quanto que eu odeio esse anime, daquela guria gritando e falando de banana. Um dia, eu vou fazer um podcast só de porque eu odeio esse anime. Porque ele me dá ódio, sabe? Ele mexe com as forças mais abissais da minha mente, me dá todos os tipos de gatilho possíveis. Mas vamos voltar a Bunny Girl. E eu sinto que Bunny Girl, ele tem uma premissa muito boa, só que às vezes ele tem tanta necessidade de ser um anime comercialzão que ele acaba perdendo as possibilidades e as capacidades que ele possa ter. E é realmente uma coisa muito complicada. Tipo, eu posso entender porque tanta gente gosta dele. Mas eu sinto que, principalmente comparado a outros animes que dessa temática muito similar de escolar e tal, com sobrenatural, eu sinto que ele é muito... Sabe? Não é o tipo de anime que mereça, sei lá, uma nota 8.45 ou 8.30. É um anime que eu só consigo ver como um qualquer coisa, sabe? Tem anime, tem anime de comédia muito melhor que ele, muito mais divertido, muito mais interessante, e não tem a nota alta que ele tem, sabe? Eu acho que é porque ele pegou muito o vácuo do Monogatari Series, né? Que eu acho que ele deve ter lançado mais ou menos depois que lançou o último OVA. Posso estar enganado. Mas eu acho que Bunny Girl ele lançou depois do Ohari Monogatari Second Sensor, né, que no caso é o filme final do Monogatari Series, se não estou enganado. Né, se não estou enganado. E eu sinto que Bunny Girl ele pegou muito esse vácuo de talvez o público ele precisar de um anime como esse, aí Bunny Girl foi lá e cobriu esse vácuo, sabe? Eu posso entender isso, mas pelo menos no meu entender, baseado nos animes que eu já vi, Bunny Girl é uma obra que tá bem... Não tá bem abaixo da média, mas eu sinto que ele não consegue explorar todo o potencial que ele poderia ter. E eu agradeço a você mais uma vez que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde, à noite. Lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio dos agregadores de áudio, Spotify e Anchor. E todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em radiodhero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nesh. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.